Pai, a gente quer continuar na Tua presença, te agradecer pelo alimento que o Senhor tem nos dado hoje e pedir que o Senhor esteja continuando falando com a gente, nos dando sensibilidade para perceber o Teu movimento, perceber a Tua atuação e Tua vontade. Em nome de Jesus. Eu queria falar e compartilhar sobre algo que eu tenho meditado esses dias, um pouco recorrente de outras coisas que eu tenho dito, mas quando determinadas questões impactam com nosso dia a dia, com a realidade que a gente está vivendo, elas ganham frescor e ganham uma nova dimensão. Eu estava hoje mesmo refletindo um pouco sobre essa questão que eu vou estar falando, e eu já tinha dito aqui isso em outras vezes, é impressionante como o processo de aprendizado com que a Bíblia vai nos cobrindo é inesgotável, né? Queria ler primeiro um texto que está lá em Filipenses, capítulo 1. Versículo 2, que é uma expressão que a gente já deve ter lido também muitas vezes, né? Paulo diz assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que me chamou a atenção nesses últimos tempos, eu estava conversando um pouco até com a Maria Alice, que estava tendo uma nova dimensão para mim, é exatamente o componente que Paulo coloca nessa introdução. A gente tem ouvido muito, e eu lembro muito da questão da graça, que é o processo da redenção, que é o processo, como disse a Maria, quando nós fomos encontrados por Deus, fomos achados por Deus, e como isso nos impactou. E nessa introdução do Paulo, ele associa diretamente uma questão que me parece estar diretamente associada com a graça, que é a paz. Então, quando ele vai começar a falar com os filipenses, ele fala, o que vem da parte de Deus é a graça que vocês têm, e isso é um processo, e a paz. Ele fala graça e paz. Aí eu comecei a buscar e fui olhar hoje mesmo, você vê lá de Romanos a 2 Pedro, pelo menos aí uns 15 livros, você vai lá em Romanos 1,7, por exemplo, ali até para ficar literal, você vai lá em Romanos 1,7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus. Você vai em 1 Coríntios 1,3, por exemplo, e ele continua, né, dizendo que é graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, e por aí vai, né? Você vai em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, 1 e 2 Pedro, você vê essa introdução que é mais do que uma retórica. Então, para mim, teve uma nova dimensão, porque como todo mundo, né? A gente vive um processo de mudança, de angústia, de dificuldades, no processo da vida cotidiana. E essa sensação da paz é uma coisa que oscila demais. Então, tem momentos que tem a angústia, que tem a intranquilidade, que tem a necessidade de saber como vai ser o futuro, o processo, como é que vão se desenrolar as coisas da vida. E foi exatamente refletindo sobre este processo de querer antever como vão ser as coisas, de estar um pouco intranquilo, mesmo sem ter o domínio, às vezes menos inconsciente, mas você se percebe intranquilo porque não tem o domínio de todas as coisas na vida, de tudo o que acontece, e quer sempre buscar um processo que seja o melhor possível dentro do nosso ponto de vista. Então isso gera um grau natural de certa tensão. E aí eu comecei a meditar sobre esse componente da graça, o que acompanha a graça fundamental, que é a paz. Então eu estava buscando e refletindo e orando sobre esse processo que é a graça nos acompanha e junto com a graça nos acompanha a paz. Deus é um Deus de paz que nos cobre com a graça e essa graça e nos dá a paz. E é curioso que isso é um processo, você vê, eu já tinha lido isso muitas vezes, mas nunca tinha atentado, não nesse volume de repetição. Só para falar nas próprias cartas de Paulo, sim, para Pedro e para os outros livros. Como essa fala é uma fala repetida. E aí eu estava meditando sobre o porquê dessa repetição. Não me parece uma repetição formal, nem me parece uma questão só introdutória. Me parece uma lembrança de uma verdade fundamental. Então, a graça, que é uma coisa sabida, ele estava sempre falando, escrevendo para todos os cristãos, mas quando ele fala da graça, ele está relembrando esta graça e está saudando pela graça que foi alcançada, imediatamente ele evoca algo que essa graça trouxe, que é a paz. Então ele diz graça e paz, graça e paz. Ele começa e muitas vezes termina as recomendações com essas duas observações. E é curioso porque quando você passa por todas as cartas, como a gente falou, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, você tem várias dimensões e vários enfoques. Tem enfoque de advertência, tem enfoque de consolo, tem enfoque de ensinamento. Então ela tem várias abordagens dentro do percurso em que os textos vão sendo escritos. Mas ele sempre começa com essa observação. Lembrem-se ou atentem para a graça e lembrem-se que a graça, com a graça que vocês receberam, foi dada a paz. Então eu estava refletindo sobre essa dimensão, que é uma dimensão que está presente, que nos acompanha desde que nós fomos descobertos por Deus, como diz Vari, desde que a graça nos alcançou e fomos conquistados pela graça, que nós fomos contemplados com um benefício dessa graça, que é a paz. Então isso me deu uma tranquilidade nesses dias em que eu estava mais inquieto para pensar nessa dimensão. Eu me lembrava muitas vezes da dimensão da graça, mas recentemente não estava me lembrando tanto da dimensão da paz. E então o texto começou a me chamar a atenção por causa disso. Olha, a graça tem um componente objetivo, que é a paz. E por isso ele sempre diz, olha, graça e paz, graça e paz. Mesmo em situações, eu já tinha falado aqui num outro momento, você vê Coríntios que a gente leu e ele está dizendo a mesma coisa. Um pouquinho para frente, Paulo estava falando, a gente já falou até sobre isso aqui, das angústias internas, de que ele chegou a desesperar a própria vida pela natureza que tinha passado lá na Ásia. Mas quando ele começa a falar e vai falar a respeito disso, parece que é um processo de rememorar para ele, para os outros, essa verdade absoluta. Ele fala, lembrem-se, a graça é um processo estabelecido e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a igreja se reunia e é por isso que ele escrevia, porque tinha um pressuposto fundamental que era terem sido alcançados pela graça. Então, foram alcançados pela graça, foram encontrados por Deus, por isso estão juntos e por isso eu escrevo. E aí quando ele escreve, ele fala, lembrem-se que junto com essa graça tem a paz. Então, é um processo que me parece, não por acaso, que é rememorado constantemente, o tempo todo, em todas essas cartas. E aí a gente vai em Filipenses mesmo, capítulo 4, versículo 7, ele trabalha um pouco essa mensagem que ele tinha dado na introdução, não só em Filipenses, como em todas as outras cartas, né? Ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, eu já tinha comentado uma vez com outra dimensão, com outro enfoque. Hoje isso, esse texto para mim estava tendo uma outra leitura por causa dessa questão que estava tão presente para mim, que se eu comecei a olhar vários textos, várias introduções, vários livros, e essa questão da paz estava saltando aos olhos. A paz está presente, a paz foi concedida, a paz de Deus que veio através dessa graça. Então é uma tranquilidade, um aquietamento para viver essa paz que foi ministrada e que foi otorgada. E aqui talvez ele explique um pouco disso, porque ele fala que essa paz que ele tinha mencionado lá no início, no versículo 1, é uma paz que vem de Deus e que excede o entendimento. Quer dizer, ela transcende o entendimento. É mais do que um processo racional. Dentro de um processo lógico, um processo cognitivo, talvez o processo de paz, no sentido de bem-estar, tivesse ligado a um processo de harmonia, de ausência de conflito, de falta de angústia, às vezes. E como ele mesmo disse lá no próprio texto de Coríntios, que ele começa falando da paz e começa a falar da aflição que ele viveu, ele fala: essa paz que veio acompanhada, ou que acompanhou a graça, é uma paz abundante, é uma paz que transcende o que a gente pode entender, que excede o entendimento. E aí usa uma expressão que eu achei interessantíssima. Ela fala: essa paz que excede o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Eu estava dando uma olhada em alguns textos que os estudiosos citam esse versículo, e um estudioso fala que a expressão que ele usa quando ele fala guardará o vosso coração e a vossa mente, a expressão que ele usa aqui no grego, ele usa uma palavra que chama propoério, que é manter sob custódia. Ele fala: a paz de Deus, através dele, mantém sob custódia, mantém reservado, né, o coração e a mente de vocês. Ele usa alguns sinônimos, que é manter sob custódia, montar guarda para a finalidade de proteção. Acho que hoje mesmo a gente estava conversando, com a Maria Alice, tem algumas pessoas que sabem mais, outros sabem menos, mas dos netos que estão com a gente por vários motivos, toda uma história que foi mais complicada do que deveria ser, e eles vieram estar com a gente. E a gente fala muito de um dos dois netos, mas o Guilherme em particular, ele vive sorrindo muito, ele é um garoto muito feliz, muito alegre, muito de bem com a vida, né, nos 3 anos e tal. E a gente estava falando sobre, ele não tem, parece uma sensação de que a situação que ele estava desconfortável, então quando ele veio com muita tranquilidade, foi muito fácil o processo de acolhimento, não teve nenhuma dificuldade. Mas ele não tem dimensão do grau de dificuldade que aconteceu nesse momento em que houve essa transição. Não tem consciência, porque tem 3 ou 4 anos. E a gente tem a guarda, né? A guarda judicial. Então, na hora que eu estava lembrando desse texto, eu estava lembrando dessa situação. Porque esse texto no grego fala que se manter sob custódia, quando eu estava associando com a guarda que a gente mantém, então eles têm um cuidado e uma possibilidade de ter paz que não tem dimensão. Então, eles estão sob um cuidado, estão sob uma custódia que não tem dimensão. E eu estava lembrando disso, dessa paz que Deus dá em relação à nossa própria vida. Eu estava relacionando que eles não têm a consciência, porque não têm dimensão para enxergar isso, com 3, com 4 anos, e quando eu estava vendo aqui no grego esse texto de que a paz que excede entendimento mantém o nosso coração e a nossa mente sobre custódia, sobre guarda, em Cristo Jesus, é uma coisa que a gente não tem dimensão. A gente não consegue enxergar. Isso para mim ficou mais claro quando quando eu associei com essa situação dele. Talvez quando eles forem grandes, né, e a vida pode caminhar para uma série de lados, mas com 15, 16, 17, 18, 19 anos, eles vão talvez rememorar e entender melhor o processo todo da história deles. Mas hoje eles não têm. Eles têm a sensação de que estão bem, estão felizes, estão com a possibilidade de viver a paz. Mas não tem uma consciência clara de como é que está esse processo de custódia da guarda para que eles possam viver a paz. E eu estava associando isso na própria relação de Deus conosco. E a gente não tem dimensão desse cuidado de Deus que mantém sobre custódia, sobre guarda, o nosso coração e a nossa mente. E quando a gente não tem essa dimensão, algumas vezes a gente se aflige. Então, eu lembro que eu estava mais refletindo sobre isso e fica com um pouco de angústia, você dorme menos, você fica mais abalado, de fato, porque isso é humano. E aí tem as verdades que precisam ser relembradas. Então, eu estava pensando, talvez por isso, isso seja tão repetido. Eu falei, por que essa expressão é tão repetida em todos os livros, de Romanos a Segunda Pedro, que foi até onde eu conferi, 14, 15, 16 vezes, toda mensagem que vai ser introduzida, ela traz uma questão importante, que é lembre-se da graça e que a graça traz a paz. Então isso é um processo que foi otorgado a vocês. A gente consegue entender melhor, ou lembra, talvez com mais frequência, a graça que foi otorgada, essa graça imerecida. Mas talvez lembre com menos frequência que essa graça que foi otorgada trouxe a paz. Ela veio com a paz. E aí essa expressão que o Paulo usa em Filipenses 4:7, eu achei aí impressionante. Ele mantém sob custódia, mantém sob guarda o nosso coração e a nossa mente. Ele mantém sob custódia os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa razão, inclusive. É sobre uma paz que excede o nosso entendimento, sobre uma paz que a gente não consegue dimensionar. E foi sempre assim, né? Isso só ficou mais claro no processo da morte e da ressurreição de Jesus, onde essa graça se manifestou plenamente. Mas esse processo de cuidado, de guarda, que excede o entendimento, é um processo que está na gênese do cuidado de Deus para com a gente. E eu, hoje, fazendo essa associação, também num processo de encadeamento, de pensar sobre esse processo dessa paz, que muitas vezes eu não entendo, e eu não entendo, como eu estava dizendo quando eu estava associando com os netos, não porque ela não me guarde, mas porque ela foge à compreensão da minha dimensão. E mesmo quando eu não compreendo, né, ou muitas vezes quando eu não estou consciente, que é uma situação quando a gente olha para eles e vê que eles não estão conscientes de todo o processo complexo que foi todo esse percurso dele, a custódia está lá, a guarda continua, a manutenção da proteção em relação a eles continua. E com a relação de Deus não é diferente. Então, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não identifica, mesmo quando a gente não tem consciência, nós estamos sob a custódia de Deus, nós estamos sob a proteção dele, e essa proteção e essa custódia está guardando o nosso coração e a nossa mente. E aí eu lembrei, falando desse texto, de um salmo, que é o Salmo 90, e fui olhar um pouco algumas versões, e para mim ela sintetizou essa expressão do cuidado, dessa guarda que Deus tem, mesmo quando a gente não tem consciência. Também era um salmo bastante conhecido, Só que na minha reflexão, na minha memória, na minha cabeça, estava uma tradução tradicional, que é o que eu vou ler na versão tradicional e ler na versão, a nova versão internacional. É o Salmo 91, versículo 1 e 2. Né? Ele fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Eu fui olhar numa outra versão, que é a versão internacional, e depois fui dar uma olhada também em alguns comentários. E os comentários dizem que a palavra no original, ela tem uma reprodução exatamente nessa versão internacional, que ele diz assim, ó: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E para mim esse abrigo veio aquela visão da custódia, do acolhimento. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio e minha fortaleza, o Deus em quem confio. Então, para mim teve uma associação clara, porque ele está dizendo que na sombra do Altíssimo há um abrigo, né? Ele fala dessa visão do acolhimento. E o Senhor é meu refúgio e é minha fortaleza, que tem esse caráter de proteção. E o próprio Salmo, quando ele continua dizendo, ele fala de algumas situações ameaçadoras que eu não consigo compreender, como era essa situação da custódia que a gente estava dizendo, que ele fala da situação, por exemplo, da flecha, que era uma questão do contexto do Velho Testamento, como eram as armas, ou o contexto da peste. E eu estava lembrando de como é que era na cabeça das pessoas lá no final do exílio, lá há 2000 anos atrás, a compreensão de uma ameaça que eles não sabiam como é que ela se alastrava, né? Um versículo para frente, no versículo 5: ele cobrirá suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Eu estava lembrando em que contexto foi escrito. Evidentemente, num contexto em que não havia luz elétrica. Então, as noites deveriam ser terrivelmente escuras, difíceis de serem convividas e de se movimentar, inclusive. Nem a flecha que voa de dia, que era uma, possivelmente uma das armas mais letais aí numa época muito antes aí do armamento que a gente tem hoje, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Então, eu estava tentando imaginar como é que era a cabeça do pessoal que via a população morrendo de peste e não conseguia identificar que esse processo de transmissão, como é que dava esse processo de transmissão? À medida que a questão científica, a questão dos vírus, a questão de compreender como é que a doença se alastrava, era um processo enigmático. Então as pessoas só entendiam que a morte vinha e pegava muita gente. Então, você lembra, até muito antes, muito depois disso, inclusive, quando teve a peste lá na Europa, matou um terço da população na Idade Média. Isso foi escrito aí pelo menos há uns 3 mil anos, foi muito antes disso. Então, quer dizer, como é que era a compreensão de passar pelas situações que são incompreensíveis, mas que podem abalar? E ele fala que o salmista, já naquela visão, que não tinha uma visão tão, uma dimensão tão completa da graça, que é a graça que Paulo repete o tempo todo e da paz, mas ele antevia um descanso no abrigo do Altíssimo. Então, o texto que diz aqui que o que habita no esconderijo, parece que uma boa tradução é o que habita no abrigo do Altíssimo. É o que se esconde no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, descansa sobre a custódia do Onipotente. Então, o que o salmista diz aqui me parece um preâmbulo, uma introdução do que o Paulo ia compreender com mais clareza, com mais detalhe, lá na frente, quando ele estava falando da graça e da paz. Aqui o texto está remetendo à paz. Ele fala, tem situações incompreensíveis como a peste, tem situações ameaçadoras como a velocidade da flecha, mas a sombra do Onipotente é um abrigo que é refúgio, que dá descanso, né? Descansa a sombra do Onipotente. Então me parece que o salmista está dizendo é o que o Paulo aprofundou quando ele começa quase todos os textos dele, todas as cartas dele, fazendo uma lembrança. A graça e a paz os acompanham. Então, quando ele vai, mesmo que ele vá tratar de questões duras, como é a situação às vezes de Coríntio, ou de algumas situações mais complexas, que estavam tumultuando a questão da fé, ele começa lembrando de um processo. A graça e a paz estão presentes. Então, primeiro desafio é ser encontrado por Deus. Você foi encontrado por Deus e a graça alcançou, a paz veio junto. Então, a paz está presente. E mesmo quando a gente não consegue enxergar, a sombra do Onipotente está perto. E o texto de Filipenses 4:7, ele guarda o nosso coração e a nossa mente. E mesmo que a gente não tenha consciência disso, é isso que me parece que o Paulo está transmitindo. E como eu comentei com vocês, essa associação com a situação lá dos netos me deu uma dimensão mais clara disso, né? Falei, como mesmo quando eu não vejo, mesmo sem eu ter a plena compreensão, mesmo sem eu entender toda a dimensão dessa paz, ela está presente e guarda o coração e a mente. Acho que esse é um exercício para a gente fazer, e certamente não é por acaso que eu contei, pelo menos 14, 15 livros começam com essa expressão: graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Amém? Vamos orar então. Pai, a gente te agradece pela tua graça infinita que nos alcançou e nos levou para debaixo da tua sombra. A gente te agradece porque junto com essa graça o Senhor nos concede uma paz que a gente não consegue compreender, mas que a gente aprende que mesmo além da nossa compreensão, o Senhor guarda a nossa mente e o nosso coração. A gente te louva por isso, te agradece, pede que o Senhor esteja dia a dia alargando em nós e desenvolvendo em nós a compreensão e o desfrute dessa paz que o Senhor nos otorgou junto com essa graça. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana de paz, de tranquilidade e de desfrute na tua presença. Em nome de Jesus.